No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde para você, Feijoada Completa está no seu rádio agora aqui em Brasília, para você que está nos ouvindo pela Rádio Câmara, nos 96.9 MHz aqui da Rádio Câmara e também todo o país através do, né, do mundo também, através da internet no www.radio.câmara.leg.br. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso programa para a gente poder falar um pouco sobre política, economia, sobre cultura, enfim, é a nossa revista semanal aqui no ar, o Feijoada Completa. É uma mistura de temas, mistura de assuntos, mistura de pessoas, enfim, um programa onde a gente vai dar um pouco do panorama do que está acontecendo no Poder Legislativo, mas também falando um pouco de cultura, né, fazendo essa ponte aí bacana para o seu fim de semana. Afinal de contas, a gente vai fechando aí os trabalhos da semana e, ao mesmo tempo, abrindo o fim de semana, que começa hoje. Afinal de contas, né, no Brasil, o fim de semana começa oficialmente na sexta-feira. Então, vamos lá, vamos com mais um Feijoada Completa e você ouvindo ao fundo, Cazuza.
Sozinha num banheiro sujo, nem nunca quis ver a face de Deus.
Esse blues aí chama-se Só as Mães São Felizes. Aliás, foi que deu o título do livro lançado pela Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, né? E foi a partir dessa música, essa música que faz parte do primeiro disco da carreira solo do Cazuza, Exagerado, lançado em 85. E é uma música, enfim, né, mais uma das canções aí de um protesto, um pouco de também de romantismo, a moda do Cazuza, né, como ele sempre falava que ele era um romântico exagerado, e a gente vê muito isso também nas suas canções. Bem, Cazuza faria 60 anos no dia 4 de abril desse ano, de 2018, e, portanto, nós vamos homenageá-lo no programa de hoje através de canções, trechos de canções dele, desse grande poeta brasileiro, um poeta que nos deixou aí precocemente, né, morreu com 32 anos de idade em 1990.
Nunca traí você.
Então, agora a gente vai saber dos temas do programa de hoje. No Feijoada Completa de hoje, a gente vai falar aí a respeito de publicidade infantil, como a gente destacou no finalzinho do jornal Câmara Notícia, sobre esse lançamento desse caderno legislativo da Frente Parlamentar Mista aí em defesa dos direitos da criança e do adolescente, lançando esse caderno junto com o Instituto Alana para falar sobre a questão de publicidade infantil. Há projetos, há propostas, há resoluções, inclusive do CONANDA, Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, também nesse sentido de proibir ou de pelo menos, digamos, tornar mais regrada a questão da publicidade dirigida a crianças, né? Há um projeto aqui na Câmara para ser votado, está na Comissão de Constituição e Justiça, que inclusive proíbe totalmente a publicidade dirigida a crianças. Vamos falar um pouco sobre esse tema no programa de hoje. Mas tem outros assuntos importantes em pauta no Feijoada desta sexta-feira e o Jober Carvalho está aqui. Boa tarde, Jober.
Boa tarde, Edson.
Pois é. Vai trazer para a gente os outros destaques do Feijoada dessa sexta-feira, 13. Opa!
Vamos lá.
Sexta-feira, 13 de abril de 2018.
Pois é. Está em análise na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara o projeto de lei que estabelece um novo marco legal para o manejo da fauna nacional. Nós vamos saber mais sobre a proposta no programa de hoje. 50 poemas de revolta. Esse é o destaque do Casa das Palavras. Nosso quadro de literatura com Beto Seabra. Com um café num lugar insólito, como um café num lugar insólito pode te revelar uma cidade escondida? Vamos saber no quadro Quadrado Brasília, com Carol Nogueira. 13 de abril é o dia do Hino Nacional Brasileiro. Esse é o tema do quadro Brasil de Ponta a Ponta. Como disse o Edson, se estivesse vivo, Cazuza completaria 60 anos neste mês de abril. Nosso caldo cultural. E nós vamos destacar a vida e a obra do cantor e compositor que trouxe uma contribuição fundamental à música brasileira em menos de 10 anos de carreira. E por último, o nosso tempero musical de hoje não poderia deixar de ser por conta de Cazuza. Nós vamos ouvir trechos de sucessos do cantor e também algumas pérolas pouco conhecidas do grande público. É isso, Edson.
Valeu, Jober, é isso aí. Cazuza, a gente destacando aí no programa de hoje, portanto, esse grande poeta, né, que na música lá do Frejá, do Barão Vermelho, dizia um poeta está vivo e através de suas canções não há dúvida nenhuma de que esteja. E aí, exagerado, essa primeira música do Cazuza que fez sucesso logo depois dele sair do Barão Vermelho, né, lançado esse disco chamado Exagerado, e a música foi um sucesso estrondoso, né? O Balés, Cazuza e Barão Vermelho é uma das poucas histórias de bandas que perderam o vocalista e continuaram os dois fazendo sucesso, porque o Cazuza continuou fazendo muito sucesso com a carreira solo, e o Frejá, como líder do Barão Vermelho, também o Barão Vermelho continuou num sucesso muito grande. Então, nessa música Exagerado aí, é o primeiro grande sucesso do Cazuza. O álbum foi lançado em 85 e realmente ele dizia que, fazendo até uma brincadeira com essa história de músicas que as pessoas falavam que eram românticos incuráveis e que faziam muitas coisas pelo outro e que ia morrer se o outro não desse atenção. Aí ele resolveu exagerar isso e fazer essa música chamada Exagerado, meio que uma paródia da música romântica da época. Muito interessante esse dom do Cazuza.
Se você não me notar, eu posso até morrer de fome se você não me amar. Por você eu largo tudo, vou mendigar.
Grande Cazuza. Bom, vamos falar então da publicidade infantil, nosso primeiro tema do programa de hoje, né? A Frente Parlamentar Mista de Promoção dos Direitos das Crianças, da Criança e do Adolescente, lançou aí nesta semana o caderno legislativo Publicidade Infantil, né? Em parceria com o Instituto Alana. A publicação é elaborada, a segunda edição, né? Foi elaborada primeiro em 2016, portanto essa é a segunda edição desse caderno, e traz as propostas legislativas sobre a regulação da publicidade infantil, a publicidade dirigida a esse público, lembrando que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, até 12 anos é considerado aí infantil, o público infantil. Essas propostas que estão tramitando nos poderes legislativos, portanto, fazem parte desse caderno. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aí com a deputada Maria do Rosário, ela que é do PT do Rio Grande do Sul e é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Deputada Maria do Rosário, boa tarde. Prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Boa tarde, Edson. Obrigada pelo convite. E esse é um tema bastante importante para o Brasil, como tudo que diz respeito à infância brasileira, à adolescência, e a comunicação de um modo geral. Então, fico muito satisfeita de estarmos sediando na Câmara dos Deputados o lançamento do segundo caderno do Instituto Alana sobre publicidade e infância.
Pois é, a questão da publicidade dirigida à criança, né, deputada, se deve justamente porque é um público que a gente considera sugestionável, quer dizer, está com a mente, uma cabeça, né, a mente ainda em formação, e obviamente de uma publicidade muito bem produzida, contanto que o Brasil é um dos países líderes em qualidade na sua publicidade no mundo, isso obviamente pode fazer um mal tremendo se mal utilizado, né?
Olha, o trabalho do Instituto Alana é um trabalho que se envolve pesquisa, inclusive em parceria com universidades. São pesquisas acadêmicas, tanto na área da psicologia, quanto na área do desenvolvimento infantil, de um modo geral, da educação, e considera, como a própria legislação brasileira estabelece, a criança como um ser em peculiar situação, em peculiar condição de desenvolvimento.
Sim.
Isso significa que a proteção do seu desenvolvimento é essencial em todos os sentidos. E aí, ao longo dos anos, nós estamos verificando a existência de um tipo mercadológico de publicidade, de abordagem de marketing, que é direcionada à criança. E essa publicidade é a que tem preocupado.
Sim.
Porque ela não é dirigida ao pai, à mãe, à família. Ela é voltada a criar desejos e sugestionar necessidades que não são verdadeiras, mas que acabam pressionando a vida familiar, criando muitas vezes dificuldades no seio da família, desejos que não são cumpridos no sentido do consumo, de usar determinada marca. Na questão da alimentação, inclusive, Edson, isso era muito sério para a saúde.
Sim,
porque
sim.
Porque toda a propaganda, né, é do consumo, muitas vezes, de gordura, de sal,
açúcares.
Exatamente, que não são saudáveis ao desenvolvimento infantil. No entanto, a pressão para isso, na merenda escolar, para substituir algo mais saudável, uma fruta, um suco, para substituir por aquele outro produto que o mercado coloca como que dará felicidade para a criança, é exatamente o que a publicidade propõe. Então, uhum. nosso trabalho como frente parlamentar é organizar, orientar e verificar esses projetos, que no Brasil têm sido muito liberais. Aqui eu tenho sido muito aberto. Tanto que há mais de 10 anos tramita um projeto de lei do deputado Raul.
Sim.
Esse projeto, ele estabelece restrições à publicidade direcionada a selecionar crianças.
Uhum.
Mas nós até hoje não conseguimos aprová-lo.
Pois é, a senhora falou desse...
Conselho Nacional.
Pois é, a senhora falou desse projeto, deputada, para ser mais precisa, ele tem 17 anos.
É, foi
17 anos. Ele foi apresentado em 2001, esse projeto do deputado Luiz Carlos Raule. É, ele, desde 2016, está nas comissões de Constituição e Justiça, ou seja, aguardando parecer da CCJ, e de lá ainda não saiu um parecer, portanto, ele continua, né, permanece na CCJ para depois ir a plenário. Ou seja, 17 anos de tramitação de uma proposta, que é, né, uma proposta que realmente... para alterar o Código de Defesa do Consumidor e proibir realmente determinadas formas de publicidade direcionada a esse público. Aí eu pergunto à senhora, a que a gente pode atribuir essa inércia em relação a esse projeto específico e a algumas outras propostas que têm essa mesma natureza, deputada?
Olha, eu não tenho nenhuma dúvida em responder isso, até as pressões mercadológicas foram colocadas acima do interesse do desenvolvimento infantil. É, não há dúvida que para barrar uma análise e a votação de uma matéria como essa, existem ações permanentes na Câmara dos Deputados. Mas é lamentável, porque, na verdade, o que está sendo proposto pelo deputado Raul e o que está sendo proposto por nós, o trabalho da Frente Parlamentar de Direitos da Criança e Adolescente, é justamente que a publicidade exista direcionada aos adultos que tomam as decisões sobre o consumo, sobre o dinheiro, sobre o gasto, sobre o que devem consumir, sobre seus desejos, sobre suas necessidades.
Sim.
E não sobre a criança. Então, isso prolonga bastante, sério, mas ao mesmo tempo a gente tem tido pequenas vitórias que eu acredito devemos valorizar.
Uhum.
No ano passado, nós aprovamos um projeto do deputado Luciano Dutti sobre... uma restrição à publicidade de alimento, de publicidade dentro da escola.
Uhum.
Tirando aquilo que é a quermesse, a festa de escola, tudo aquilo que tem propaganda mesmo, porque é feito de acordo com o interesse pedagógico da própria escola, isso ficou resguardado, mas outros tipos de propaganda de consumo de alimentos na cantina da escola ficaram proibidas.
Uhum.
E nós achamos que isso é importante, porque a escola é um lugar onde não deve interessar quem tem direito, quem tem o tênis de marca, ou quem tem a merenda tal. Todos devem ser incentivados a uma alimentação mais saudável e a viver de forma mais equitativa, né?
Uhum.
Entre todas as crianças, não criando escalas sociais dentro da escola, de acordo com o produto que tem.
Pois é, é um negócio, é uma coisa impressionante. A senhora comentando isso, eu me lembro que a questão da linguagem também dessa publicidade, eu acho que talvez o que mais caracterize, né, deputada, a publicidade infantil seja justamente a linguagem. Quer dizer, quando a pessoa diz assim, ah, mas a publicidade não é a criança que vai comprar, é o pai e a mãe. Sim, mas quando você fala, peça para o papai ou para a mamãe, eu lembro direitinho de ouvir publicidades assim, peça para o papai ou para a mamãe, quer dizer, já usando uma linguagem infantil, comprar tal coisa, tal produto. Ou então, coloca uma criança lá fazendo a propaganda. Eu gosto disso, não sei o quê, aquela, né, aquela vozinha típica, aquela coisa típica de criança. Quer dizer, pode ser o pai e a mãe que vai gastar o dinheiro, mas no fim das contas é a criança que é pressionada pelo sistema da publicidade a fazer a compra, né? Quer dizer, vai pressionar os pais, né?
Fora Edson, que é um pai ou uma mãe que nem sempre poderão, ou não concordarão, ou não poderão comprar aquele produto, aquele determinado brinquedo, aquela determinada comida, aquele determinado salgadinho, ou porque decidiram que aquilo não é positivo para a criança, ou porque decidiram que aquilo, ou porque não podem economicamente, vai ser o pai e a mãe que vão ter que dizer não.
Uhum,
né?
Uhum.
E aquele não, nem sempre, apesar dos pais e mães realmente ser pai e ser mãe também é dizer não.
Com certeza.
Mas, né, a gente sabe o quanto muitas vezes é difícil, porque quando naquela lógica de social, de que todos os colegas têm,
uhum.
de que todos têm. Então parece que é uma exclusão da criança para quem a gente está dizendo não. E tudo isso foi criado artificialmente, né? Foi criado de forma dentro da família. Não foi uma decisão daqueles pais que beber determinado refrigerante ou usar determinado, ou comprar determinado salgadinho é melhor do que comprar a maçã ou o suco. Não foi uma decisão, é algo construído
é.
Pela publicidade. Então, uhum. por que esse pai ou essa mãe tem que passar por isso, né?
Agora, a senhora falou de vitórias, né? O próprio deputado Howley, eu conversei com ele essa semana, ele me dizia o seguinte, que a questão de não ter sido aprovado até hoje esse projeto dele, mas ela provocou, de um certo modo, o debate, e o debate tem sido feito, quer dizer, isso já é, de um certo modo, muito positivo nesse sentido. Quer dizer, há um debate constante a respeito desse tema. Houve uma resolução do próprio CONANDA, né, que é o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, também no sentido, né, e com força de lei, para poder proibir a publicidade direcionada ao público infantil também. Quer dizer, tem conquistas aí, né, deputada, que eu acho que dá para ser celebradas nesse sentido, né?
Ah, com certeza. Eu até destaco realmente que o relatório feito ao projeto do deputado Howley foi feito pela deputada, então, pelo Estado de Minas Gerais, a Maria do Carmo Lara.
Sim.
E o relatório dela foi tão bem elaborado, com tanto conteúdo, com estudos significativos e pesquisas, que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente transformou em uma resolução que, como você disse, Edson, tem força de lei no Brasil. Só que existe, dentro da Câmara dos Deputados, um projeto também que procura criar uma lei revogando a decisão do Conselho Nacional. Então, o nosso trabalho como frente parlamentar, junto com todos os deputados que compõem a proteção da infância, estamos sensibilizando para não aprovar essa revogação da diretriz do CONANDA, justamente para que a publicidade ainda tenha algumas regras, porque se for aprovado o projeto de lei, que está também na CCJ, que revoga a decisão do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, aí nós vamos ser assim, o país mais atrasado do mundo em termos de legislação sobre publicidade, infância, criança e consumo, porque o Brasil não vai ter nenhuma regra, já que não tem a lei proposta pelo parlamentar, e não terá nem a resolução. E todos os países desenvolvidos, países inclusive com forte apelo de consumo e que lutam até mesmo contra a obesidade infantil, que é um grave problema, até mesmo por uma alimentação inadequada, que a publicidade tem induzido, esses países também estabeleceram regras, praticamente todos os países têm regras hoje para a proteção infantil daquilo que se chama o ser sugestionado pela publicidade.
Muito bem. Deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, conversando com a gente aqui sobre essa questão da publicidade infantil, portanto o lançamento do caderno aí do Instituto Alana em parceria aqui com a Câmara. Deputada, muito obrigado por atender o nosso convite aí, conversar sobre esse tema, e vamos continuar acompanhando os debates em torno aí, tanto dessa proposta, das propostas que estão aí sendo discutidas na Casa, e também, obviamente, esse debate que vai sendo feito na própria sociedade, que também, óbvio, é a primeira interessada em que a gente tenha regulamentações e regras para esse tipo de publicidade, enfim, de todo caso, para que aconteça, né, a proteção da nossa infância, da criança e do adolescente no nosso país. Obrigado por participar aqui, deputada. Grande abraço. Obrigada. E bom fim de semana.
Obrigada, em nome da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança, e também meus cumprimentos à Rádio Câmara e ao Instituto Alana. Muito obrigada. Até logo.
Obrigado, deputada. Está aí a deputada Maria do Rosário participando com a gente, ela que é do PT Gaúcho, conversando sobre essa questão da publicidade infantil. Depois de dizer que é um exagerado, o Cazuza agora fala que o nosso amor a gente inventa. Aí tem uma essa música também tem... Aliás, o Cazuza, nessas letras românticas dele, ele sempre costumava fazer um pouco de humor, né? E aí ele fala, ficou tudo fora do lugar, café sem açúcar, dança sem par. Você podia ao menos me contar uma história romântica. Enfim, é muito bacana a gente ver essa fase. E essa música faz parte do disco Só Se For A Dois, é o segundo álbum do Cazuza, a gente tá aí andando pela carreira dele, né? É o segundo disco dele, lançado em 1987, e é um disco realmente muito bom, e tem inclusive uma sobra dele que foi gravada pouco tempo depois, lá no outro disco por aí, chamado Android Sem Par, que nós vamos ouvir no finzinho do programa. Mas Só Se For A Dois é um baita disco, já com um pouco da fase romântica e já com um pouco da pegada política também, do protesto, né, das letras do Cazuza. E a gente recordando o Cazuza aí no programa de hoje. Bom, continuando a nossa conversa aqui sobre a questão da publicidade dirigida a crianças, né, lançamento desse caderno aí do Instituto Alana, nós vamos conversar agora com o Renato Godoy. Isso, é o Renato Godoy, que é do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, exatamente o instituto que é uma organização da sociedade civil e que também aposta aí em programas que buscam a garantia e a garantia também das condições aí para a vivência plena da infância. Renato, prazer em ter você aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson, tudo bem? Boa tarde, ouvintes, um prazer falar com vocês.
Pois essa segunda edição do caderno legislativo Publicidade Infantil, qual que é o objetivo principal desse caderno e que propostas vocês destacam nesse sentido, que fazem parte dele, que estão em tramitação no Congresso Nacional, que dizem respeito a esse tema? São só as propostas positivas ou também as que vocês consideram negativas nesse sentido?
Bem, Edson, inicialmente a proposta do caderno legislativo é trazer transparência, né, e trazer também subsídios para a sociedade acerca do debate do consumismo infantil, sobretudo da publicidade infantil, e trazer, né, o andamento de quais são as proposições legislativas que visam, que versam sobre esse tema de uma maneira propositiva ou também de uma maneira negativa, como você mencionou, né, e trazendo o posicionamento claro do Instituto Alana, né, reafirmando o nosso compromisso com o fim de toda e qualquer publicidade direcionada ao público infantil. Uhum. Né? Então, ele traz aí 3 projetos de lei do Senado e 8 da Câmara, né? 11 ao todo. Nós defendemos a proposição, a aprovação da maioria desses projetos de lei. Né? Eu destacaria o projeto de lei 106 de 2017, né? Que tramita atualmente no Senado Federal. Acho que a deputada Maria do Rosário mencionou também. Uhum. Que é um projeto de lei que proíbe a questão da publicidade no interior de escolas, né? Que nós entendemos que ele está na iminência de ser votado. Uhum. E a gente destaca atualmente esse projeto de lei por conta do andamento dele, né? O estágio em que ele se encontra, acho que seria de muita importância a sociedade aprová-lo agora.
Pois é, a questão da escola é uma questão importante porque, querendo ou não, quer dizer, a criança, a própria criança carregando as coisas que ela carrega, né? As mochilas, as sacolas, né, os pacotes de biscoito ou de qualquer coisa que ela tem na mão, ela sempre, de um certo modo, acaba sendo todos nós somos, né, de um certo modo, um agente de propaganda. Toda vez que nós estamos andando com alguma coisa na mão e aquela etiqueta está ali visível, a gente está... Se fora isso, a gente ainda tiver outdoor ou, enfim, banners e afins nas escolas, aí que a coisa fica realmente, quer dizer, vira um espaço múltiplo de propagandas múltiplas, né?
Exatamente, Edson. Eu diria que, infelizmente, nós temos observado o programa Criança e Consumo do Instituto Alana, tem observado cada vez mais a presença de ações mercadológicas de empresas, inclusive empresas de alimentos ultraprocessados, de alimentos não saudáveis, no interior de escolas. E muitas vezes essas ações são ações disfarçadas como sendo ações culturais, ações de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, e, no entanto, são ações que visam colocar em primeiro lugar no imaginário das crianças no interior daquelas escolas a identidade visual das marcas, né? As logomarcas, uhum, enfim, os garotos propaganda dessas marcas, né? Prevalecendo, né, um sentimento mercadológico, né, uma intenção mercadológica, inclusive sobre o projeto pedagógico das escolas, né? Uhum. Há diversas recomendações internacionais, entre elas uma da Organização das Nações Unidas, da ONU, né, que pede que as escolas sejam um ambiente livre de publicidade para que se haja autonomia e independência do projeto pedagógico das escolas. Então, nós temos observado cada vez mais a presença do mercado no interior das escolas, por isso nós destacamos a aprovação, né, recomendamos a aprovação, enfim, uhum. Nós defendemos publicamente a aprovação do projeto de lei 106 de 2017, que se encontra agora, né, no Senado Federal, como mencionei, sob relatoria do senador Cristóvão Buarque, né? Então, acho que esse é o projeto de lei que está mais avançado no sentido de aprovação e nós destacamos como sendo prioritário para esse semestre.
Agora, Renato, vocês têm algum tipo de estudo que diz respeito à questão de mensagem subliminar dentro de propagandas? E aí eu falo inclusive de propagandas convencionais, digamos assim, que não, teoricamente não seriam direcionadas à criança, mas que podem, de um certo modo, uma criança que assiste a TV ser sugestionada de alguma forma secundária, subliminar. Tem, isso é conversa, enfim, como diz o outro, é conversa de teoria da conspiração ou, de fato, há estudos que comprovam esse tipo de publicidade acontecendo?
Olha, Edson, cada vez mais presente, né, com as novas tecnologias da informação e da comunicação, com a evolução, né, dessas mídias para a gente superar o que a gente entendia como o que se entende ainda como a publicidade tradicional, que é aquela publicidade que vem no bloco do intervalo comercial, né, isso está cada vez mais, está sendo apontado cada vez mais como algo que será superado futuramente. E o que tem sido feito cada vez mais presentemente é a questão do branded content, né, que é o conteúdo patrocinado, né, também a questão do product placement, né, que você colocar o merchandising, né, também chamado como merchandising, e você colocar o produto, né, em evidência numa trama, tanto para adultos quanto para crianças, né? Então, tem cada vez sido mais frequente no mercado publicitário, até pela superação da publicidade tal qual nós conhecemos até hoje.
Até porque as pessoas têm um controle remoto, muitas vezes na hora do intervalo ela muda, né?
Exatamente.
Quer dizer, o comportamento do telespectador hoje ele mudou muito com essa coisa do controle. Exato. Sem contar que ele é um telespectador multimídia, ele está assistindo televisão com o celular na mão, né?
Duas telas no mínimo, né?
Exato.
É cada vez mais frequente. E a gente destaca também o conteúdo patrocinado, né, o conteúdo até de publicidade clandestina, que vem acontecendo muito nos canais infantis no YouTube, né? Que é uma plataforma cada vez mais relevante entre as crianças brasileiras, e que boa parte desse conteúdo é patrocinado, boa parte desse conteúdo estimula o consumo de determinados produtos de forma velada, muitas vezes, né? As crianças, os youtubers mirins, mostram aqueles produtos que eles recebem das empresas, desempacotam, né, na prática, chamada de unboxing, né? Quem tem filho pequeno certamente já teve contato com esse tipo de vídeo, que são um sucesso, né, nessas redes sociais, com milhões de acessos, né, e o produto está colocado ali, né, de forma embutida no próprio conteúdo de entretenimento, né? Então está cada vez mais inclusa essa questão da estímulo à comunicação mercadológica nesses canais também.
Agora, para a gente fechar aqui, Renato, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Você falou do YouTube, mas a TV por assinatura é cheia de canais que são exclusivamente infantis e que nem sempre eles são assistidos pelos pais. Portanto, a publicidade, porque às vezes o pai, né, deixa lá a criança vendo TV e vai vendo uma outra TV, uma outra coisa, enfim. A publicidade, no caso, dirigida aos pais para esses canais, talvez ela não funcionasse. E aí esses canais vão alegar o seguinte: bom, mas a gente precisa sobreviver, precisa da publicidade e temos que dirigir. Como existe uma solução negociada para isso? Ou, na sua avaliação, o canal infantil não deveria ter publicidade de forma alguma?
Isso com certeza, né? A legislação brasileira, com uma leitura combinada já do Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais recentemente a resolução do CONANDA, né, que vocês mencionaram na entrevista anterior com a deputada, uma leitura a partir desse escopo legal brasileiro já permite nós entendermos que a publicidade, quando direcionada à criança, em qualquer veículo, ela é abusiva e, portanto, ilegal. Portanto, toda vez que nós observarmos o direcionamento de publicidade ao público infantil, é um direcionamento, é uma prática que se dá, no nosso entendimento, à revelia da lei. Uhum. Né? Criou-se, não se sabe bem por quê, mas criou-se a partir da resolução do CONAN, enfim, de 2014, um senso comum, entre aspas, de que a publicidade direcionada à criança estaria proibida única e exclusivamente na televisão aberta, sendo que a resolução não trata desse tema, uhum. não faz essa diferenciação em qualquer linha, né, do seu texto. E a gente continua observando que existe muita publicidade no interior dos canais pagos, dos canais direcionados à criança exclusivamente na TV por assinatura. Uhum. O que nós entendemos como a persistência de uma prática abusiva, né, nós nos colocamos à disposição, enfim, com toda a sociedade, a discutir como superar esse quadro de abusividade e, ao mesmo tempo, promover a programação infantil de qualidade, tanto na televisão aberta quanto na televisão fechada, enfim, em outros, a produção independente, em todo tipo de produção audiovisual para criança, sem que se necessariamente tenha que se direcionar a publicidade a essas crianças e, logo, cometendo uma infração, né? Então, uhum. nós podemos pensar diversos modelos de como financiar, né, esse mercado, e certamente o mercado tem capacidade para se reinventar, tem capacidade para se adequar a esse padrão ético que a sociedade brasileira cada vez mais exige. Né? Só para entrar um pouquinho também nessa questão econômica, uhum. no ano passado nós, do Instituto Alana, lançamos em parceria com o The Economist Intelligence Unit, que é a unidade de inteligência do grupo The Economist, né, que edita a revista britânica The Economist, que foi um estudo sobre os impactos econômicos da proibição total da publicidade direcionada à criança no Brasil. Qual seria esse impacto, né, a partir do dia da proibição efetiva até 15 anos para frente, né? E esse estudo revelou que, com o fim de toda e qualquer publicidade direcionada à criança, a sociedade brasileira tende a lucrar 77 bilhões de reais nesses 15 anos. Ou seja, as perdas, as eventuais perdas que determinados setores do mercado poderiam obter, seriam superadas em 77 bilhões de reais pelos ganhos que a sociedade teria. E esse uhum. ganho, sobretudo, se daria na questão da saúde pública, né? Sim, com a economia sim. de cirurgias bariátricas, né? Economia com tratamentos de doenças crônicas não transmissíveis causadas pela obesidade, isso porque está cada vez mais comprovada a relação entre a exposição da criança à publicidade e o aumento do quadro de obesidade infantil no país. Então, uhum. essa questão econômica, ela pode ser debatida multissetorialmente, enfim, mas o que nós entendemos é que não se pode justificar uma atividade econômica, não se pode justificar uma violação, uma abusividade para realizar uma atividade econômica. Né? Todo mercado tem seu limite e precisa ser obedecer às normas que a sociedade para que a gente tenha a menor convivência possível entre todos.
Muito bem, Renato Godoy, assessor de relações governamentais do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Renato, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente do Feijoada Completa dessa sexta-feira. Grande abraço para você e vamos continuar certamente acompanhando esse debate aí. Até a próxima oportunidade. Bom fim de semana.
Bom final de semana, Edson. Muito obrigado a todos e boa tarde para todos os ouvintes também.
Boa tarde para você. Valeu. Renato Godoy conversando com a gente do Instituto Alana e falando aí a respeito do lançamento desse caderno, né? Portanto, a segunda edição do caderno Publicidade Infantil, caderno legislativo lançado pelo Instituto Alana em parceria com a Câmara dos Deputados, com o Congresso Nacional, né? Trazendo aí as principais propostas legislativas em análise nas duas casas, né? No Senado e na Câmara, sobre o assunto da publicidade infantil. E pra gente fechar esse bloco, vamos fechar com música, né? E bela música. Vamos ouvir Cazuza com mais uma de suas músicas românticas, essa música do primeiro disco, Exagerado, a canção Codinome Beija-Flor, que todo mundo conhece e tenho certeza que gosta.
Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou.
pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. E um codinome beija-flor, não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua beija-flor, que só eu que podia, dentro da orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor.
Belíssimo arranjo de cordas aí, hein? Que coisa bonita. Codinome Beija-Flor, Cazuza, fechando esse primeiro bloco do nosso Feijoada Completa dessa sexta-feira, 13 de abril de 2018. Vamos para o intervalo, a gente já volta.
Feijoada Completa.